Imagina só descobrir que a capacidade de uma criança de formar frases no tempo certo, ou até dar os primeiros passos sem atraso, foi basicamente definido pelo CEP de onde a mãe dormia durante a gestação.
É uma ideia bem assustadora, né?
Muito. E bom, bem-vindos à nossa análise profunda de hoje. A gente vai destrinchar dois materiais que são, assim, incrivelmente reveladores.
Fontes fortíssimas.
Isso. Temos um estudo britânico revolucionário que saiu agora, em abril de 2026, focado em poluição pré-natal. Ele foi liderado por pesquisadores do King's College e do Imperial College London.
E também temos aquelas notas clínicas super detalhadas.
Exato. As notas de uma palestra de 2025 da doutora Clary Galassi, que foram documentadas pelo Dr. Paulo Margotto. A nossa missão aqui é direta, porém complexa. A gente quer entender a mecânica invisível de como o ar e a temperatura lá fora estão fisicamente construindo ou danificando o cérebro humano antes mesmo do nascimento.
Certo. É uma mudança total de paradigma, sabe? Porque nós passamos séculos tratando a gestação humana como um evento puramente biológico e interno.
Fechado no seu próprio mundo, né?
Exatamente. Mas esses dados nos forçam a encarar a gravidez como um evento altamente vulnerável ao ambiente externo. O impacto vai muito além de problemas respiratórios. Nós estamos falando do desenvolvimento neurológico e do sistema cardiovascular do feto.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque respirar ar puro não é só ter pulmões limpos. E para começar a entender essa vulnerabilidade, a gente precisa olhar para como esse estudo de Londres foi montado.
Ah, a metodologia deles foi brilhante.
Foi porque, tipo, eles não ficaram só dentro de um laboratório fazendo suposições. Eles acompanharam 498 crianças na área da Grande Londres.
Sendo 125 delas nascidas prematuras, o que é um detalhe vital.
Com certeza. Mas o que me chamou a atenção foi a engenharia de dados em si. Eles pegaram os códigos postais de onde as mães moravam e cruzaram isso com modelos de poluição. Como exatamente é? Como você reconstrói o ar que alguém respirou anos atrás?
Essa é a parte engenhosa da pesquisa epidemiológica moderna, sabe? Os pesquisadores têm acesso a uma rede de sensores de qualidade do ar espalhados por toda a cidade.
Tá, sensores que medem o tempo todo.
Isso, eles registram minuto a minuto o que está flutuando na atmosfera. E eles focaram em três vilões principais nessa pesquisa: o dióxido de nitrogênio, que é um gás altamente tóxico, e o material particulado fino.
O famoso PM.
Exato, conhecido como PM10 e PM2,5.
Para quem está acompanhando a gente e não tem familiaridade com esses termos de engenharia ambiental, o que é um PM2,5 na prática?
Bom, o PM significa material particulado, e o 2,5 refere-se ao tamanho da partícula, que é 2,5 micrômetros de diâmetro.
Nossa, isso é minúsculo.
É invisível ao olho nu. Para visualizar, pega um único fio de cabelo humano e divide a espessura dele em 30 partes.
30 partes. Caramba!
Sim, uma dessas partes minúsculas é o PM2,5. É microscópico mesmo, e essas partículas são geradas pela queima de combustível.
Escapamento de carro, principalmente.
Escapamento de carros, ônibus, processos industriais. E ao cruzar os endereços residenciais das mães com a leitura desses sensores durante as exatas 40 semanas de cada gravidez, eles criaram um modelo.
Um modelo matemático, né?
Isso, que calculou a carga tóxica específica que cada feto estava, entre aspas, respirando por tabela.
É como se o CEP da mãe fosse um histórico médico prévio do bebê, ditando a carga tóxica. E aqui entra um dado do relatório que me deixou genuinamente perplexo.
O dos limites legais?
Esse mesmo. Os níveis de poluição registrados na Grande Londres, entre 2015 e 2020, não eram considerados ilegais.
É um absurdo quando a gente pensa nisso.
Pois é, eles estavam dentro dos limites anuais que o governo britânico estabeleceu lá na legislação de 2010. Ou seja, no papel, essas mães estavam totalmente seguras.
Teoricamente, sim.
Só que esses mesmos níveis já estavam bem acima das diretrizes globais que a Organização Mundial da Saúde passou a considerar como seguras em 2021.
O que é fascinante aqui é que os limites legais muitas vezes refletem um compromisso político e econômico, sabe? Não o teto do que a biologia humana consegue tolerar.
O famoso ar legal que adoece.
Exatamente. E o estudo provou isso de forma clínica. Eles usaram uma ferramenta chamada Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil quando essas crianças completaram 18 meses.
Peraí, só para nivelarmos o conhecimento aqui. A Escala Bayley é o quê? Uma espécie de teste de aptidão para bebês?
De forma simplificada, sim. É uma ferramenta padrão ouro na pediatria hoje. Um especialista senta com a criança e aplica uma série de tarefas.
Brincadeiras, assim.
São lúdicas, mas altamente estruturadas. Elas servem para medir o desenvolvimento cognitivo, a linguagem receptiva e expressiva e as habilidades motoras finas e grossas.
Entendi. É um raio-x do comportamento neurológico da criança.
Perfeito. E quando eles cruzaram essas pontuações com aquele histórico de poluição do CEP da mãe, a matemática revelou um impacto muito, muito claro e alarmante.
É, os números mostram uma linha do tempo de danos impressionante, porque a exposição muda os resultados, né?
Muda, e muda por trimestre. Bebês que foram expostos a níveis mais altos de poluição logo no primeiro trimestre de gravidez pontuaram em média de 5 a 7 pontos a menos, 5 a 7 pontos a menos nas habilidades de linguagem aos 18 meses.
Isso mesmo. Mas a minha dúvida como cético aqui é a seguinte. 5 a 7 pontos faz tanta diferença assim no mundo real?
Faz bastante diferença quando você entende que isso é uma média populacional, sabe?
Ah, claro. Abaixa a curva toda.
Exato. Significa que uma parte considerável dessas crianças pode ter caído de um nível de desenvolvimento adequado para uma zona de atraso clínico.
Precisando de intervenção fonoaudiológica, por exemplo.
Com certeza. Mas o cenário fica muito mais grave quando a gente olha para as crianças prematuras do estudo. Nesses bebês, a exposição precoce resultou numa queda de impressionantes 11 pontos nos testes de linguagem.
11 pontos é muita coisa. E não foi só a linguagem, né?
Não. Os pesquisadores também observaram que a exposição prolongada ao longo de toda a gestação afetou severamente o desenvolvimento motor. Mas isso ocorreu apenas nos bebês muito prematuros, aqueles nascidos com menos de 32 semanas.
Certo. Mas me permita fazer o papel de advogado do diabo por um segundo?
Vá em frente.
Quando a gente pensa em grandes centros urbanos, as áreas com maior poluição do ar geralmente coincidem com bairros de menor renda.
Aham, a questão socioeconômica.
Exato. Não seria possível que esse atraso na linguagem seja fruto de fatores sociais? Tipo, uma mãe com dois empregos que tem menos tempo para ler para o filho ou com menos acesso à nutrição de qualidade? Isso não geraria o mesmo atraso, independentemente da fumaça do trânsito?
Olha, essa é uma ressalva metodológica brilhante. E, na verdade, é a primeira coisa que a comunidade científica questiona quando vê esses dados.
Porque parece óbvio, né?
Sim, mas a equipe da Alexandre Bontron antecipou isso. O modelo estatístico deles foi rigorosamente ajustado para isolar esses fatores de confusão.
Isolou como?
Eles removeram, matematicamente, a influência do status socioeconômico, da etnia, da dieta e até do ambiente linguístico da casa.
Tipo se os pais falam outro idioma além do inglês em casa.
Exatamente. Eles controlaram até o uso de esteroides médicos e sintomas depressivos da mãe durante a gravidez.
Uau! Então eles filtraram tudo?
Tudo. E mesmo passando os dados por esse pente fino super rigoroso, o impacto isolado da poluição permaneceu inalterado. O ar tóxico não é um mero acompanhante da pobreza urbana. Ele é um fator de risco estrutural e totalmente independente.
Então o que tudo isso significa? O que me leva a uma pergunta sobre o futuro dessas crianças, sabe? Porque a gente sabe que o cérebro tem plasticidade.
Aham, neuroplasticidade é real.
Sim, nós estamos falando de um atraso temporário, tipo um problema de software, onde essa criança vai entrar no jardim de infância e rapidamente alcançar as outras, ou a poluição quebrou permanentemente o hardware?
Olha, a resposta científica, honesta, baseada nos dados atuais, é que ainda não sabemos com certeza absoluta. A própria autora principal aborda isso.
A Alexandra Bontron.
Isso. Ela observa de forma muito lúcida que ainda é cedo para saber. É possível que essas defasagens afetem a educação no futuro.
Mas precisa de mais estudo para bater o martelo.
Exato, só avaliando essa mesma coorte na idade escolar para confirmar. Mas o que sabemos hoje é que o cérebro humano forma milhões de conexões por segundo nos primeiros 1.000 dias de vida. Interromper isso no início do processo raramente sai de graça.
E isso nos leva à segunda parte da nossa investigação, porque a estatística provou que o dano acontece. Agora, o que me fascina e me assusta ao mesmo tempo é o como.
A mecânica biológica.
Isso. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como a fumaça de um ônibus, numa avenida movimentada, consegue interferir no vocabulário de um ser humano que ainda está lá, nadando em líquido amniótico?
É uma ótima pergunta.
A gente cresce com a ideia de que a placenta é uma fortaleza, um escudo de força mágico e impenetrável, que barra tudo de ruim.
Essa visão da placenta como uma armadura impenetrável está assim completamente ultrapassada pela fisiologia moderna. E as notas clínicas da doutora Galache detalham isso com uma precisão que é assustadora.
É, eu vi nas anotações do doutor Margotto.
Pois é. Lembra do PM2,5 que a gente mencionou? Aquela partícula 30 vezes menor que um fio de cabelo?
Lembro, o de escapamento.
Então, quando a gestante inala o ar poluído, essas partículas são tão minúsculas que elas não param. Elas passam direto pelos filtros naturais do nariz e da garganta.
Não ficam presas no muco, né?
Não, elas descem até os alvéolos, a parte mais profunda dos pulmões, e de lá elas atravessam a membrana pulmonar para entrar diretamente na corrente sanguínea da mãe.
Nossa! E uma vez que essa fuligem microscópica está circulando no sangue da mãe, adivinha? Ela vai parar na placenta.
Ela não apenas chega à placenta, ela destrói o caminho até lá. As partículas grudam na parede dos vasos sanguíneos maternos.
Como uma sujeira no cano.
Sim, o sistema imunológico identifica isso como um ataque químico severo. O corpo responde com uma inflamação sistêmica aguda. Os vasos começam a inflamar e se contrair.
O que eleva a pressão arterial da mãe.
Eleva a pressão, pode causar pré-eclâmpsia e compromete toda a rede vascular da placenta. O cano que deveria entregar oxigênio e nutrientes vitais para o cérebro do feto fica literalmente estrangulado.
Causando restrição de crescimento. Então, se eu puder usar uma analogia aqui.
Manda.
Não é que a placenta seja um escudo mágico que repele os invasores. Na verdade, ela parece funcionar mais como um filtro de café.
Gostei, um filtro de café.
Só que, em vez de apenas segurar o pó, esse filtro está sendo entupido e danificado pelas toxinas e pela inflamação. A água não passa direito. E o feto, do outro lado, fica carente dos nutrientes vitais no momento crítico.
A analogia do filtro de café é cirúrgica, sabe? Mas a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Porque o entupimento não é o único problema. O filtro também está rasgando.
Como assim? Rasgando passa sujeira para o café?
Infelizmente, sim. As notas médicas indicam a deposição direta de metais pesados nos próprios tecidos do feto.
Metais pesados? Lá dentro?
Ferro, cobre, carbono negro. Ou seja, a barreira física da placenta foi rompida. A poluição passa para
o
bebê.
Caramba, o ambiente intrauterino está sendo fisicamente degradado.
Exato. E quando esses metais chegam ao cérebro em desenvolvimento, eles causam um processo bioquímico chamado estresse oxidativo.
Estresse oxidativo. Na linguagem comum, isso seria uma espécie de ferrugem biológica.
É uma ótima maneira de visualizar, viu? Em nível molecular, os poluentes introduzem espécies reativas de oxigênio no cérebro do bebê, e essas moléculas começam a roubar elétrons das células saudáveis para se estabilizarem.
Causando danos no tecido?
Sim. Essa ferrugem celular causa um afinamento do córtex cerebral, é um comprometimento cognitivo primário, e as notas clínicas alertam que essa exposição está associada a riscos aumentados de condições como o autismo.
Isso muda tudo, sabe? Não é uma deficiência genética oculta. É um trauma químico ambiental que aconteceu na linha de montagem.
Perfeito. Na própria fundação.
E para piorar esse cenário da linha de montagem, as anotações sobre a palestra da doutora Galati nos forçam a olhar para o clima. O efeito multiplicador do calor.
Ah, o clima. Esse é um fator crucial.
Porque a poluição não ocorre no vácuo, né? Ela faz parte de uma crise maior. As cidades estão virando fornos. O calor extremo atua junto com essa poluição, correto.
Atua como um amplificador brutal. a gente precisa olhar para os números globais citados pela OMS e pelo Unicef. Anualmente, nós temos cerca de 2 milhões de mortes de recém-nascidos no primeiro mês de vida globalmente.
2 milhões é um número absurdo.
É muito alto. E o estresse térmico, o calor, afeta diretamente o coração fetal. As notas mostram que aumentos de apenas 1 grau Celsius acima de uma temperatura base de 23,9 graus Celsius já disparam a mortalidade.
Um aumento de mortalidade de 22,4%, né?
Exatamente. Ondas de calor sustentadas elevam a taxa de prematuridade em 16%.
Mas como o calor ambiente causa uma malformação no feto? Eu entendo a mãe ficar desidratada ou exausta no calor. Mas como o clima lá fora altera a biologia de quem está protegido lá dentro?
Porque a biologia celular funciona com base na temperatura. Vamos focar numa janela muito específica da gravidez, entre a terceira e oitava semana.
Bem no comecinho.
Isso. A medicina chama de organogênese, que é o momento em que os órgãos estão sendo desenhados e construídos do zero. Nesse estágio, o corpo foca em dobrar proteínas.
Dobrar proteínas.
É. As proteínas precisam se dobrar em formas tridimensionais perfeitas para funcionar. Pensa nisso como um origami microscópico. E a temperatura altera a termodinâmica celular.
Ah, entendi. E o calor extremo altera a física do origami.
Modifica as leis da física desse origami e a própria epigenética. Se as proteínas que formam o coração do bebê não se dobrarem corretamente por causa do estresse térmico, o órgão inteiro se forma errado.
Os danos que as notas relatam são severos, né?
Muito. Vemos danos diretos no septo cardíaco e anomalias graves, como a coartação da aorta e a transposição de grandes vasos.
Coartação da aorta. Para nossa audiência leiga, o que isso significa no coração de um recém-nascido?
A aorta é o cano principal que leva o sangue oxigenado para o corpo. Coartação significa um estrangulamento. É como pisar numa mangueira de jardim.
O coração tem que fazer muita força para empurrar sangue.
Exato. O que pode levar à insuficiência cardíaca. Se conectarmos isso ao cenário geral, calor extremo e ar tóxico agem como um multiplicador de danos.
Sim, e a gente junta as duas pontas aqui. Porque as fontes mencionam os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os famosos PAS, que vêm da combustão de veículos.
A fumaça do escapamento.
E adivinha onde acharam concentrações altas desses compostos? No sangue do cordão umbilical de prematuros. O escapamento do carro está literalmente chegando ao cordão umbilical.
E é aí que a correlação se torna fatal, sabe? O calor não age isoladamente. Para se resfriar numa onda de calor, a mãe respira mais rápido.
E inala mais poluição.
Isso, ela inala muito mais PM2,5 e PAS. O clima destrói o dobramento de proteínas do coração, enquanto os poluentes oxidam o tecido cerebral e causam asma no futuro.
É quase uma falência múltipla do ambiente uterino. O que mais me impressiona é que passamos a normalizar isso, sabe? Achamos que fumaça de ônibus ou ondas de calor extremas são só incômodos urbanos normais.
Ah, vou só ligar o ar-condicionado e tudo bem.
É, a gente pensa assim. Mas estamos discutindo fatores que moldam a estrutura primária de uma geração inteira.
Isso levanta uma questão importante para as nossas políticas públicas. Lembra da citação do professor Frank Kelly sobre o estudo de Londres?
Ah, sim. Sobre ter céus mais limpos.
Ele diz que melhorar a qualidade do ar não se trata apenas de ter céus mais limpos. Trata-se de dar a cada criança o melhor começo de vida possível. Nós precisamos redefinir com urgência o que é um ar aceitável.
Sem dúvida. Se limites tolerados pelos governos já causam atrofia do cérebro aos 18 meses, a gente precisa repensar tudo. E bom, para quem nos acompanha, deixa uma última reflexão sobre o que isso tudo realmente significa.
É um ponto fundamental para a gente encerrar.
A gente discute exaustivamente a desigualdade social, a falta de educação, a pobreza. Mas pensem nisto. Se o código postal de uma residência e a temperatura da rua durante a gravidez podem literalmente alterar as pontuações motoras, o vocabulário e o córtex cerebral de uma criança aos 18 meses, como isso muda a nossa compreensão sobre desigualdade?
Muda completamente.
Muda tudo. A verdadeira linha de partida da vida humana não começa no nascimento, nem na escola. Ela começa na qualidade microscópica do ar respirado durante os primeiros meses de gestação. E se a fundação já nasce comprometida, que tipo de sociedade a gente está tentando construir? Fica o questionamento para todos nós mudarmos um pouco. Um abraço e até a próxima análise profunda.